Boa noite, CC Videira. Tudo bem com você? Glória a Deus. Hoje nós temos muito de Deus para receber. Nós temos uma palavra, estamos na nossa série Inegociável. Mas antes, para você que não me conhece, eu me chamo Raul Levi. Tenho um privilégio já de estar nessa casa, servir e amar essa casa há mais de 10 anos. Hoje, juntamente com a minha esposa, a Jéssica, nós coordenamos o nosso Ministério de Jovens Adultos, o A13 Uni. Tem alguém do Uni aí? Tem uma galera do A13 Uni. Muito bom estar aqui com vocês, né? E hoje a gente tem muito para receber de Deus. Hoje nós preparamos uma palavra, né? A gente está na nossa série Inegociável. Quem estava aqui domingo passado? Nós começamos a nossa série Inegociável e estamos falando a respeito de família. Família, nós cremos e entendemos que família é projeto de Deus. Família é algo estipulado por Deus desde a criação, no momento em que lá no Gênesis Deus estipula, Deus cria um homem e a partir do homem ele cria a mulher e ele diz: vão, cresçam, procriem, preencham essas nações, preencham esse mundo com filhos e filhas. Deus estava estipulando ali um padrão de família, algo do coração dele para as nossas vidas. E entendendo a importância desse assunto, a importância da família, ao longo dessa série, nós queremos não apenas dizer que família é algo inegociável para Deus, mas tudo que envolve família, alguns assuntos específicos dentro das nossas famílias, tudo isso é inegociável para Deus, quando o assunto é as pessoas a quem amamos, os nossos pais, os nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas. Isso é o padrão de Deus para a nossa vida. E nos domingos anteriores, nós, primeiramente, na parte 1, você que estava 2 domingos atrás, nós falamos sobre levar a presença de Deus para as nossas casas, de ter a presença de Deus nas nossas famílias. Domingo passado, nós falamos a respeito de perdão, da importância de liberar perdão e que mensagem poderosa a respeito da história de José, de como José libera perdão para a sua família e por causa disso eles voltam a estar juntos lá no Egito. E da importância que nós devemos dar ao perdão nas nossas famílias. Tudo isso é fundamental, né? Porque a verdade sobre a família é que sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, sem o direcionamento de Deus, eu preciso te dizer isso, as nossas famílias elas vão fracassar. Porque o mundo, ele diz uma coisa, o mundo direciona para um caminho e a palavra de Deus direciona para outro caminho. O mundo direciona, se bateram em você, bata de volta. Se fizeram algo com você, faça de volta. Mas a palavra de Deus, ela direciona para outro lado. A palavra de Deus, ela fala sobre amor, ela fala sobre graça, ela fala sobre perdão. Mas que há uma justiça divina. E nós precisamos crer na justiça de Deus. Mas Deus estipulou a família para que nós possamos acreditar nisso, acreditar nesse valor, acreditar que família é projeto de Deus. E eu oro e declaro primeiramente de forma profética sobre a sua vida, a sua família, ela é projeto de Deus, a sua família, ela é obra de Deus, a sua família, ela é algo pensado, sonhado, direcionado por Deus. Você está na família certa, na família certa. Você está na família certa. E hoje nós vamos falar a respeito de comunicação. Muito se fala que um dos maiores problemas que as famílias têm enfrentado hoje é problemas relacionados à comunicação. Nós podemos ver nesse elemento criativo uma realidade que acontece em muitas famílias e que nós precisamos de verdade vigiar todos os dias, para que a gente não caia nesse mesmo erro de estarmos em família, de estarmos em um tempo de qualidade, negligenciando a oportunidade que nós temos. Eu sei, gente, nós temos uma vida corrida, eu também trabalho, eu também tenho meus afazeres, eu tenho minhas responsabilidades na minha igreja, mas algo que eu tento todos os dias não negligenciar, é toda a vida, todo final de semana, quase todos os domingos, eu separo um tempo para ir almoçar na casa da minha mãe, ou ir almoçar na casa da minha sogra, e lá a gente tem um tempo de qualidade como família. Gente, isso é importante demais, isso é muito importante. Imagine só o impacto de uma boa comunicação dentro da sua casa. Se houvesse uma comunicação melhor, se houvesse mais diálogo, se houvesse mais perdão, se houvesse mais conversas maduras, não apenas de discussão de que eu estou certo, você está errado, não quero saber, não quero ouvir, não quero falar sobre o assunto, isso, aquilo, só, ao invés de só discussão, imagina só como seria a tua casa se houvesse mais diálogos maduros, de gente adulta, de gente que tem a cabeça boa, de gente que sabe conversar, de gente que sabe ouvir, e muitas vezes essa é a verdade. Nem sempre vai ser aquilo que nós falamos, mas sim como nós falamos. Nem sempre é o conteúdo daquilo que estamos falando, às vezes nós temos razão, nós estamos certos, mas por falarmos de forma errada, por falarmos de forma agressiva, nós acabamos magoando as pessoas. Nem sempre é sobre aquilo que nós falamos, mas às vezes é sobre aquilo que nós deixamos de falar. Nem sempre, gente, é sobre tudo aquilo que nós falamos, mas é sobre o que nós às vezes deixamos de falar, algo que deveria ter sido falado, um perdão que deveria ter sido liberado. Isso é muito sério, gente. Às vezes é porque nós deveríamos ter ouvido mais, ao invés de ter falado mais. Às vezes a gente deveria ter se calado diante da ira e da fúria do outro, e esperado a hora certa de falar. E hoje nós vamos passear ao longo da palavra de Deus e vamos aprender, através de alguns ensinamentos da palavra, qual é a forma certa, qual é o jeito certo de nos comunicarmos, o que a palavra de Deus diz, e eu acredito, você quer entender, você quer saber, você quer descobrir qual é o segredo, a chave, o manual, a receita de bolo de como você deve se comunicar na sua casa, se comunicar na sua família, está aqui, ó. Pega a Bíblia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela nos direciona. Estava falando agora há pouco, na aula do... Tinha alguém na nossa turma do Fundamentos aí? Tinha algumas pessoas. Estava falando que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para nos ensinar a como viver, como conviver com outras pessoas. Ei, gente, está tudo aqui na palavra de Deus. Então vamos para a palavra. Provérbios 18, 21 vai dizer assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Em outras versões, vai dizer assim: vida e morte estão no poder da língua. E quando nós falamos de poder da língua, a gente não está querendo dizer a respeito de um misticismo que há nas nossas palavras, de um poder místico, não, gente. Nós estamos falando do impacto que as nossas palavras têm nas outras pessoas. É o que a palavra de Deus diz: você pode declarar sobre a sua família vida ou morte. Você pode declarar na sua família bênção ou maldição. Você pode declarar na sua família coisas boas ou coisas ruins. A pergunta que eu te faço é: o que você quer declarar sobre a sua família? A decisão é sua. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa a respeito do que sai das nossas bocas. A responsabilidade é nossa de construir um ambiente saudável nas nossas casas, onde há diálogo, onde há conversa, onde há um ambiente saudável para que a gente possa conversar, para que a gente possa crescer como família. Então, gente, há poder nas nossas palavras, há um peso nas nossas palavras. Tantas vezes, talvez você já esteve certo a respeito de um assunto, mas por ter se expressado da forma errada, você magoou alguém. Por ter falado de uma forma errada, no tempo errado, você machucou alguém. E aí você passou como uma pessoa que perdeu o controle, talvez, mesmo tendo a razão nas palavras, mesmo sabendo que estava certo. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de sabedoria para poder guiar e para poder construir as nossas famílias. Ao longo dessa mensagem, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos, 4 verdades a respeito de comunicação para as nossas famílias. E eu creio que se nós praticarmos esses 4 pontos, se nós nos debruçarmos sobre esses 4 pontos, se você tomar nota, se você vivenciar, né, se você tomar para si essas 4 verdades da palavra de Deus, eu tenho certeza que a tua família, ela vai ser edificada, que a tua casa, ela vai crescer e vai florescer. Eu creio nisso. Nós vamos ter uma comunicação que constrói. O primeiro ponto é: falar com Deus transforma o seu falar com a sua família. Nós precisamos começar essa mensagem falando sobre isso. Não adianta de nada você querer falar com as pessoas, sem antes primeiramente falar com Deus. Esse precisa ser o primeiro passo. Para melhorar a comunicação na sua casa, para melhorar a comunicação na sua família, nós precisamos entender primeiramente que é necessário nos comunicarmos com Deus. É necessário que a gente se comunique com Deus. Quando nós adotamos essa prática de relacionamento com Deus, a verdade é que os nossos relacionamentos, eles são transformados. Por quê? Para pensar nesse raciocínio. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais o meu nível de intimidade vai aumentando com essa pessoa. Nós estamos falando primeiramente de quê? De falar com Deus, transforma o seu falar com a família. Quanto mais eu falo com Deus, mais eu me aproximo de Deus, quanto mais próximo eu estou de Deus, mais parecido eu sou com Ele. Ou seja, quanto mais eu me relaciono, mais me aproximo e sou mais parecido com Deus, mais eu vou tomar decisões corretas para com a minha família. Quer aprender a falar do jeito certo? Quer aprender a se comunicar de forma sábia? Se comunique primeiramente com Deus. Se comunique primeiramente com Deus, porque se relacionar com Deus faz com que a gente se aproxime do coração de Deus, e isso nos torna mais parecidos com Ele. Como Deus quer que eu cuide da minha família, para se perguntar, em teus momentos de oração, quando você decidir falar primeiramente com Deus, pergunte para Ele: Senhor, como o Senhor quer que eu me relacione com a minha família? Como o Senhor quer que eu responda a respeito dessa situação? Como o Senhor quer que eu me posicione na minha casa a respeito disso? Converse primeiramente com Deus. Ah, mas como é que eu faço isso? Muito simples, vamos para a palavra, Mateus 6,6 vai dizer assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. E o seu pai que está em secreto, e então seu pai que o vê em secreto, o recompensará. O que a palavra de Deus nos direciona é: ei, vai para o secreto. Ei, vai para o teu quarto. Ei, dobra o joelho. Ei, clama pela presença do Senhor. Raul, mas é muito difícil, você não sabe como está na minha casa, meu irmão. Eu posso não fazer ideia como está na sua casa, mas eu tenho certeza que se você entrar na presença de Deus, se você for ao secreto de Deus, o Senhor vai te recompensar, porque Ele te vê no secreto. Essa é a verdade da palavra. O nosso Deus, Ele nos vê em secreto. E aí a pergunta que eu te faço diante disso é: qual é a tua posição no secreto? Como é que você se presenta, como é que você se posiciona diante de Deus no teu secreto? Às vezes o que Deus está esperando de ti é um posicionamento de estar de joelhos diante dEle, de estar prostrado diante dEle, de estar clamando pela presença dEle na tua família. A recomendação de Jesus então é essa, palavra de Jesus: feche a porta e fale com Deus em secreto. E Ele vai dar recompensa. E que recompensa é essa, Raul? Sabedoria. O tempo certo de falar, o jeito certo de falar, mansidão, vai dar domínio próprio. O Senhor vai começar a derramar sobre a tua vida o fruto do Espírito. Essa é a recompensa de Deus de quando nós estamos no secreto, quando nós clamamos por Ele, quando nós pedimos e conversamos primeiramente com Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de você, às vezes, levantar a sua voz, ei, calma, para, pensa antes, vai para o secreto. Antes de tomar qualquer decisão, antes de sair do teu quarto enfurecido, não deveria ter sido dessa forma, calma, ora antes. Pensa antes, reflete antes, pede direcionamento de Deus, vai para a palavra. Vai para a palavra, que eu tenho certeza, o Senhor, Ele vai depositar sabedoria sobre a tua vida. O Senhor vai derramar graça, vai derramar amor, vai derramar entendimento sobre a sua vida. Eu creio nisso. Talvez Deus ainda não tenha feito a obra na tua família, porque você não se permitiu primeiramente ser transformado. Às vezes a gente reclama muito: Raul, você não sabe como é na minha casa, todo mundo é assim, todo mundo é complicado, é isso, é aquilo, tá, calma, mas a transformação, ela vai acontecer, mas primeiramente vai ser em você. Vamos lá, quem é que está recebendo de Deus hoje? É você que está aqui ou é a sua família? É você que está aqui. Quem é que tem conhecimento da palavra e está aqui recebendo de Deus? É você ou é a sua família que está lá? É você. E se você está com a sua família aqui, meu irmão, dá um glória a Deus que vocês estão plantados na casa do Senhor. E eu creio que você e a sua casa servem e servirão ao Senhor. Dê glória a Deus por isso. Você tem um tesouro nas suas mãos, poder ter a sua família plantada na casa de Deus. Meu Deus, isso é maravilhoso. Mas não pense que parou por aí. Inspire outras famílias a fazer a mesma coisa. Inspire outras famílias a estarem plantadas na casa do Senhor. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos estar na casa de Deus. Então, primeiramente precisa vir de você. A atitude inicial precisa ser sua. Não espere, Raul, mas a minha mulher, ela só reclama. Tá, mas você começou a orar primeiramente. Você começou a ir para o secreto, para orar, pedir discernimento, pedir sabedoria, orar pela vida. Sabe por que acontece? Tem gente que quando vai orar para Deus, ao invés de orar e pedir para que Deus molde o coração da pessoa, faz é reclamar da pessoa. Ah, Senhor, meu marido é tão difícil, meu marido é tão impaciente, meu marido não é carinhoso comigo. Ah, Deus, os meus filhos são muito rebeldes. Sim, Deus não quer saber a tua reclamação, Ele quer saber qual é o teu pedido. O que é que você quer dEle? Você quer sabedoria? Você quer que o Senhor molde o coração dEle? Você quer que o Senhor quebrante a tua família? Para de só reclamar para Deus e começa a pedir para Deus moldar primeiramente o teu coração. Às vezes o que nós precisamos é de mais paciência, é de mais sabedoria, é de mais amor, é de mais graça. A transformação, gente, começa em nós primeiramente. Tome essa responsabilidade para si. Entendei? A responsabilidade agora vai ser minha. Quem vai levar paz, mansidão para... Eu quero ser essa coluna na minha casa. Eu oro e declaro profeticamente, você é coluna na sua casa. Você é coluna na sua família. Você é coluna. É coluna. Alguém que vai fortalecer. E não reclamar. Profetizar. Declarar. A gente vai falar mais nessa pregação sobre isso. E eu estava falando sobre isso, eu lembro, Efésios 6, 11 ao 13 vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção nisso, pois a nossa luta, ela não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Algo que a gente precisa entender essa noite é que a tua família não é o teu inimigo. A tua esposa não é tua inimiga. Teu esposo não é teu inimigo. Seus filhos não são seu inimigo. Seus primos não são seus inimigos. Sua avó, sua família não é o seu inimigo. Seu inimigo é Satanás, que coloca coisas erradas na mente da tua família, que planta discórdia, que planta pensamentos destrutivos. O nosso inimigo, a palavra de Deus diz, são os principados e potestades. São as forças do maligno. São as forças do mundo que querem implantar nas nossas famílias verdades que não são a palavra de Deus. Nossos inimigos não são a nossa família. Nossa família é o nosso propósito. A nossa família é o nosso chamado. É nosso ministério. É o local onde Deus nos chama para primeiramente nós edificarmos. Se você está recebendo de Deus, se você está sendo edificado pelo Senhor, transborda disso na tua casa. Para de dizer que o problema está na tua casa, que o problema está na tua família, que o problema são as pessoas. Ei, começa a olhar mais para si, porque é muito fácil ver um problema e botar a culpa no outro. É muito fácil. Você se exime da responsabilidade de fazer a sua parte. Qual é a tua parte na tua família? Qual é a tua parte na tua família? É ser coluna? É fortalecer? Ou é destruir? Ou é dizer que não presta? Ou é dizer que não tem mais jeito? E a gente começou a palavra falando aí, há poder nas nossas palavras. Existe um peso nas nossas palavras. E quanto mais você diz, ninguém presta na minha família. Minha família não tem mais jeito. O meu esposo não tem mais jeito. Meus filhos aí, eu já entreguei, foi para Deus. Para com isso. E começa a declarar bênção, prosperidade, transformação, graça, amor. Nós precisamos declarar isso, entender que o nosso inimigo não é a nossa família, mas sim o inimigo, Satanás. O nosso inimigo é aquele que quer tirar a nossa fé e nos distrair com brigas na família. Porque o inimigo, sim, ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer nas nossas famílias. E é isso que muitas famílias têm passado. Muitas famílias têm sido destruídas por falta de diálogo, falta de conversa, falta de momentos de qualidade. Lembre-se, você só dá aquilo que você tem. Nós só podemos dar na nossa família aquilo que nós temos. Então receba primeiramente de quem? De Deus. Entre primeiramente no secreto. Ore primeiro, converse primeiro, receba. Fale primeiramente com Deus. E aí Deus vai transformar o teu falar com a tua família. Primeiramente de Deus, para depois transformar os nossos relacionamentos. O segundo ensinamento que nós temos essa noite é: a forma importa tanto quanto a mensagem. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria destacar com você Provérbios de número 15, capítulo 15, verso 1, na NVI, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha que forte, gente. Olha que verdade. Isso não acontece na família de ninguém aqui, em nome de Jesus. Mas você tem a razão, você sabe que está certo, mas aí você responde: também, é desse jeito mesmo, tem que ser assim. A pessoa: calma, fiz nada. E aí, ó, vira uma bola de neve. E aí, mesmo tendo razão, quem escuta aquilo, reage. E aí, meu amigo, lá se vai mais uma discussão, lá se vai mais uma oportunidade de conversar e dialogar de forma pacífica. A gente precisa aprender a se comunicar, gente. E de verdade, eu creio que isso não vale só para as nossas famílias, óbvio. O intuito da nossa série é focar em família, focar no nosso relacionamento familiar. Mas já pensou se em todos os relacionamentos que você tem, você fosse mais brando no falar? Você tivesse calma no falar antes de qualquer coisa? Você já imaginou todo início de discussão? Sabe, tem um momento que você percebe que vai dar briga. Que você vê assim: eita, isso aqui vai virar uma briga. Já pensou se em todo momento como esse soasse um alarme? Seu celular tocasse, pé, pé, pé. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Já pensou como seria bom? Mas Deus não quer trabalhar assim. Se Ele quisesse, Ele botava um despertador na gente. O que Ele coloca é a palavra de Deus entrando no nosso coração, transformando primeiramente o nosso coração. E quando vierem essas situações, a gente vai fazer o quê? Opa! A palavra ríspida, ela desperta a ira. Mas o contrário disso também é verdade. Se eu falo de forma mansa, se eu falo de forma humilde, se eu falo de forma calma, se eu falo devagar, vai manter a paz. Sabe por quê? Tem aquele ditado que diz: quando um não quer, dois não briga. É ou não é? Aqui, eu e a Carol discutindo aqui as coisas do A13, da tribo dela e tal, não sei o quê. Carol, mas não pode ser assim, não pode ser assim. Ela: tudo bem, Raul, vamos fazer dessa forma, a gente vai fazer isso aqui e tal. Aí você não tem com quem brigar, aí para. É simples. É só não discutir. O que o autor de Provérbios, ele diz, é que a forma com que nós falamos importa. Não é apenas o quê, mas como nós falamos. Como? E às vezes você pode ter razão, você pode ter a certeza, a plena certeza: eu estou certo, essa é a verdade. Raul, é porque eu sou sincero, tá, irmão? Mas sinceridade não é desculpa para ser ignorante. Você pode ser sincero, você pode ser verdadeiro, mas isso não te dá o direito de ser ignorante com os outros. Calma lá. Vamos falar a verdade? Vamos, mas falar a verdade com amor, com graça. Tem uma frase que diz: a verdade, ela é fundamental, mas sem amor ela é insuportável. Aí você prefere o quê? Ter a verdade ter a razão e perder amigos, perder os familiares, ou às vezes manter a calma, manter o silêncio, falar de forma certa e manter a tua casa unida, manter paz. E eu declaro, nós seremos agentes pacificadores nas nossas casas. Toda contenda, toda confusão, você vai entrar na sua casa para acabar com confusão, para acabar com contenda. É briga, é discussão. Não, calma gente, vamos orar primeiro, calma gente, vamos conversar com Deus primeiro, calma gente, não vamos discutir não, parou gente, não precisa de discussão. Nós seremos agentes pacificadores. É tempo da gente amadurecer, a gente subir o nível, maturidade gente, maturidade, conhecimento da palavra, não tem muito segredo aqui não. A pergunta é, o que nós falamos na nossa casa, na nossa família, está construindo ou está destruindo? A gente fala para construir ou para destruir? Porque às vezes, uma verdade dita de forma errada, ela destrói muito mais do que constrói. Ela gera mais confusão. E aí, meus amigos, paciência, sabedoria. Eu amo que tem uma palavra do nosso pastor Costa Neto, que ele diz assim, fale baixo, fale pouco, fale baixo e fale devagar. Vamos lá, todo mundo junto. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. Meu Deus, estou pregando para mim. Obrigado, Senhor. Eu falo muito, gente. Mas o Senhor vai trabalhando. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. E aí quando estiver na sua casa, na sua família, a sua mulher começar, mas também tu tá isso, a toalha em cima da cama, a roupa em cima da cadeira, bota no cesto e não sei o que, arruma a cama, faz uma coisa na comida, pelo amor de Deus, e isso, aquilo, você vai fazer o quê? Você vai falar baixo, calmo e devagar. Você não vai dizer isso para ela não, você vai dizer, sim senhora, eu vou tirar a toalha da cama, eu vou ajeitar a roupa e vou fazer... 6 meses de casado já me ensinaram muita coisa, irmão. Já me ensinou muita coisa. Não invente de falar para sua mulher, ei, fale baixo, fale, não faça isso. Mas agora falando sério, gente, constranja com amor. Constranja com graça, com compaixão. Quando você fala manso, fala humilde, você fala com amor, ah, meu irmão, é totalmente diferente. Os casados vão saber. 2 tipos de feedbacks que você recebe, às vezes, da sua esposa ou do seu esposo. Tem um que, às vezes, é, tu não faz isso, tem que fazer isso, vai lá, tá tarde já e tal. O outro jeito é, quando a minha esposa, ela chega para mim e fala mansa e humilde, Raul, você poderia fazer isso, por causa disso? Meu irmão, constrange. Eu vou na hora. Constrange, a gente já percebe que... Mas, gente, isso é muito verdade. A gente brinca e tal, mas a gente precisa ser mais manso, ter mais paciência, ter mais calma e jeito certo de falar. Portanto, fale pouco, fale baixo e fale... Isso serve para as esposas também. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. Se o seu esposo não diz que eu estou recomendando ele a não fazer isso, mas por favor, da próxima vez, você quer ver o seu esposo lhe escutar e prestar atenção, chegue pertinho dele. Meu amor, por favor, faça isso para mim. A toalha está na cama. Está molhando a cama, vai ficar fedendo depois. Ou então seu esposo saiu todo mal amanhã, que acontece, né? Os maridos estão nem aí com jeito de se vestir. Ah, oh, meu Deus do céu, todo desarrumado, coisa feia, pelo amor de Deus, o cara fica, às vezes fica com raiva, eu vou assim mesmo, não quero saber não. Amor, de verdade, eu acho que não está muito legal, não está passando uma postura legal a tua vestimenta. Aí o cara rápido se pensa, é mesmo, né? Vou ajeitar, vou tirar a camisa de time e botar mais arrumadinha. 6 meses, irmão, de casado ensina muita coisa. Então, gente, toda vez que a gente pensar em com tudo para cima do nosso familiar, isso aqui não é só para casado, não. É para quem é filho também. Toda vez que você pensar em tiver sem paciência, seu pai, a sua mãe, a sua avó pedindo para você ajudar alguma coisa que é logar no Instagram, você, ah, meu Deus do céu, não sabe de nada. Calma, fale pouco, fale baixo e fale devagar. Com calma, paciência. Não, vozinha, aqui assim, ó. Vou ajudar a senhora. Tu só faz quando é pros outros. Não, calma, vou ajudar a senhora aqui, ó. Tá aqui, vamos fazer junto. Vamos fazer isso aqui, bem direitinho. Isso é a palavra de Deus, irmão. Tem receita não, mas é um conselho. Não é receita, mas é um conselho, gente, que eu tenho certeza vai edificar as nossas casas. Amém? Amém. Terceiro ponto, terceira lição que nós temos aqui a respeito de comunicação nas nossas famílias. Quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Falar. Falar, como eu falo, como eu me expresso e tudo. Mas a gente precisa também aprender a... Aprender o quê? Ouvir, irmão. Você é do que fala mais ou do que ouve mais? Mas ouvir de verdade, porque tem gente que está aqui, que nem na mesa aqui, ó. E aí, filho, como é que foi a semana? Foi boa. E aí, como é que tá na escola? Tá legal. E aí, como é que foi lá no trabalho? Mesmo jeito. Aí é difícil, né? Aí a gente vai destruindo a nossa comunicação. A gente precisa aprender, gente, ó, a ouvir mais. Ouvir é fundamental. Escutar, dar ouvidos, perguntar. E estar ali disponível para escutar a pessoa. Às vezes a gente pensa tanto no que queremos falar. A gente tem tanto anseio para dizer logo o que precisa ser dito. A pessoa começa... Sabe o povo que... Começa a escutar um áudio aqui, dá 30 segundos de áudio, nem terminou, você já está respondendo. Escuta o áudio todo, cara. Paciência, pensa no que vai dizer. Tem tanta gente, às vezes, que se arrepende do que fala, porque não escutou antes, porque não escutou a história toda, e já fez um pré-julgamento, já falou o que não devia, já rolou, foi outra discussão. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir. Provérbios 18, 13, vamos para a palavra, isso aqui não é o Raul que está dizendo, não. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, então você precisa fazer o quê primeiro? Ouvir. A gente tem que ouvir mais, gente. Ouvir faz parte, a gente precisa recuperar o nosso tempo de mesa com a família. Isso é sério, gente, o que nós mostramos aqui no Elemento Criativo é a realidade de muitas casas, de muitas famílias. Experimenta ter um tempo para ouvir os teus pais, para ouvir os teus filhos. Você que é pai, às vezes tem um filho adolescente, que é difícil às vezes de ouvir, que às vezes não está muito aberto para falar. Pede direcionamento a Deus primeiro. Fala com Deus primeiro. Fale da forma certa, demonstre amor, demonstre graça, mas escute, ouça, não entrando aqui e saindo aqui, ouça de verdade, preste atenção, olho no olho, gente, quando estiver conversando com alguém, olho no olho, escuta o que a pessoa está dizendo, dá importância para aquilo que está sendo falado, isso vai mudar a tua forma de se relacionar na tua família. Seu relacionamento com a sua esposa está difícil, ou com o seu esposo está difícil, experimenta ouvir um pouco mais. Experimenta falar e ouvir um pouco mais, perguntar, está tudo bem? Como foi seu dia hoje? Ouve mais, gasta tempo com isso. A gente tem que aprender, gente, o intuito dessa série é a gente colocar como prioridade as nossas famílias, sim ou não? E colocar como prioridade muitas vezes vai exigir da gente gastar tempo, investir esforço. Se a tua família hoje ela passa por dificuldade de relacionamento, ei, você vai precisar entender e sair daqui ciente. Você vai precisar investir tempo na sua família. Tempo de mesa, tempo de oração, tempo de conversa, tempo de amor, tempo de graça. Você vai precisar investir nisso. Se preocupar com isso. Eu oro que essa palavra ela não saia daqui vazia. Que você ponha tudo isso em prática. Ouça mais. Quando falarem, esteja presente. não fique ao léu, não fique no celular. Eu sei que é uma ferramenta importante, eu sei que tem muita gente que tem uma vida corrida, tem trabalho corrido, mas de verdade, ei, gente, eu não creio que o nosso Deus, ele faz nada errado, o nosso Deus é perfeito. E se ele colocou 24 horas em um dia, é porque nas 24 horas há tempo suficiente para você trabalhar, comer, dormir, descansar e também ter tempo com a sua família. Nosso Deus, ele não erra. Se fosse para ter uma horinha a mais, para ter tempo com a família, ele tinha botado 25 horas, mas não são 25, são 24. Se você não está priorizando a sua família, aí é uma responsabilidade sua, aí foi uma escolha sua. Não terceiriza, não bota a culpa em trabalho, não. Porque se o teu trabalho, se os teus outros afazeres estão sendo colocados na frente da tua família, aí está um problema de prioridade, de escala de prioridade. Aí você vai ter que rever as suas prioridades. Ei, gente, família é importante. Família é inegociável para Deus e precisa ser inegociável para a gente. Por isso, fale menos, escute mais. Fale menos, escute mais, tenha mais tempo de qualidade. Crie momentos propícios para isso. Não é preciso de muito dinheiro para ter um momento com a sua família. Você não precisa ir para um restaurante. Não, gente, simplicidade é tempo de mesa. Às vezes é um café da manhã. Às vezes é um café da tarde que você passa na sua mãe, que você não passa faz é tempo. Às vezes é uma chamada de vídeo que você às vezes manda só mensagem. Não, hoje eu vou experimentar fazer uma chamada de vídeo com os meus pais, para ver como é que eles estão. Às vezes é um tempo antes de dormir com a sua esposa de diálogo. E quantas famílias têm sido destruídas, gente? Porque não há conversa. Isso eu aprendi dentro de casa, gente. Eu honro muito a vida dos meus pais, porque eu sempre vi eles antes de dormir conversando. Eu via, porque você morava na mesma casa, você escuta, às vezes eles, toma conversar, eita, estão conversando, que coisa boa. E isso eu aprendi. Tem que ter conversa, gente. Tem que ter alinhamento, tem que ter diálogo. Não negligencie isso, gente. Não negligencie. E o quarto e último ponto, não menos importante, porque é o último, mas nós precisamos, vamos lá, gente, recapitulando, falar primeiramente com Deus, sim ou não? Falar com Deus é importante. Segunda coisa, vamos lá? A forma que nós falamos é tão importante quanto aquilo que nós falamos. Terceira coisa, nós precisamos ouvir mais. E a última coisa, se é para falar alguma coisa, não amaldiçoa, abençoa. Na hora de falar, use as palavras para abençoar. Abençoa. Tiago 3, do 9 ao 11, vai dizer assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não, não pode, não deve. Então, se você está usando a sua boca para amaldiçoar a sua família, para dizer que a sua esposa não presta, para dizer que os seus filhos não têm mais jeito, para dizer que o seu marido não tem mais transformação, não existe algo tão sujo, tão impuro, tão errado, que a graça e o amor de Deus não possa alcançar. Dessa verdade eu tenho certeza e posso te dizer, não existe ninguém tão errado, tão sujo, tão sem jeito, que Deus não possa dar jeito. Porque o amor de Deus, gente, ele é grande, é imensurável, a graça do Senhor alcança a todos, e pode alcançar a sua família também. Nós precisamos ter fé nisso. Muitas vezes, sem perceber, a gente tem feito isso. Com a boca a gente adora a Deus, a gente levanta as mãos, a gente clama, Senhor, nós te adoramos, mas em casa, ou nas rodas de conversa, fica colocando maldição sobre a casa. Fica dizendo que não presta, que é isso, que é aquilo, que fala isso, que fala aquilo. E aí com uma boca a gente engrandece a Deus, a gente abençoa a Deus, a gente dá graças e glórias a Deus. E com a outra a gente está amaldiçoando, gente, não dá. Não pode da nossa boca sair água doce e água amarga, não pode. Não pode. Que a nossa boca ela saia apenas bênção. Que da nossa boca saia bênção. Que na nossa boca, da sua boca, saia bênção sobre a sua família. Comece a abençoar a sua família. Comece a dizer que há prosperidade sobre a sua casa. Que o seu marido ele vai ser salvo. Que os seus filhos eles vão ter um encontro com Deus. Que os seus pais eles vão estar na presença do Senhor. Comece a declarar. Abra sua boca para abençoar a sua família. gente vai sair daqui hoje com um desafio. Eu te encorajo a você passar um dia, um dia não, luta mais, estica isso aí, falta uma semana, sem reclamar de nada. E vou além, sem reclamar e abençoando. Quando pensar em reclamar, viu alguma coisa errada, abençoa no lugar. Vou te desafiar ao longo dessa semana a você experimentar fazer isso. Quando você enxergar algo errado, quando você perceber algo errado, quando vier alguma discussão, alguma coisa errada na sua família, ao invés de amaldiçoar, você vai abençoar. Quem topa esse desafio junto comigo? Amém? Quem não levantou a mão, estou de olho, vou orar por você aí. Não reclamar dos seus filhos, não reclamar do seu marido, não reclamar dos seus pais. Ei, essa semana, gente, não vamos reclamar, a gente vai abençoar, elogiar mais. Ei, tem esposos aqui, maridos aqui que estão junto com as suas esposas. Maridos estão do lado das suas esposas. Olhe para a sua esposa agora, bem no olho dela, olhe agora para ela. Olha, pode olhar, não olhe para mim não, olhe para a sua esposa agora. Diga assim para ela, ó. Não olha para mim não, olha para ela, bem no fundo do olho dela. Você está linda hoje, meu amor. Eu te amo para todo sempre. Agora, esposa, olha para o teu esposo e diz assim: meu amor, obrigado por ser esse esposo maravilhoso. Experimenta fazer isso na tua casa, irmão. Experimenta, às vezes o que a tua esposa está esperando de ti, ei esposos, ei maridos, às vezes o que a tua esposa está esperando de ti é um elogio, é dizer: você está linda hoje, você é um colírio para os meus olhos, meu Deus, que mulher maravilhosa, que acorda do meu lado, seus cabelos estão lindos, meu amor, seu bafinho está maravilhoso. Às vezes o que os nossos parceiros, que os nossos pais estão esperando, ei filhos, quando chegar em casa hoje, se você tiver o privilégio de morar com seus pais, ou se você não morar com seus pais, experimenta declarar a palavra de amor hoje para os teus pais. Se você não mora com eles, manda uma mensagem: ei pai, ei mãe, eu te amo. Estou mandando isso só para dizer que eu te amo, que você é especial para mim. A gente vai abençoar muito mais, gente. E a gente vai declarar de forma profética o que está lá em Números 6, do 22 ao 27. Quando o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, vocês abençoarão os israelitas com as seguintes palavras: o Senhor o abençoe e o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e conceda graça, o Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. E dê paz. É noite de nós abençoarmos a nossa família. É noite de nós declararmos bênção sobre a nossa casa. Declararmos salvação sobre a nossa casa. Porque eu amo o que Paulo escreve em Filipenses 1:6. Estou convencido, e com isso eu termino e te convido a ficar de pé. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês, ei, começa na gente, começa em mim e em você. Esse Deus que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.